Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. E aí, Mads?
Oi, Lu! Olá para todos vocês que estão nos ouvindo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, inicia nesta semana entrevistas com candidatos para comandar a Petrobras. E o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, é uma opção para chefiar a estatal, segundo a agência Reuters.
Isso mesmo, viu? Segundo a agência, Lula, que toma posse no dia 1º de janeiro, já sinalizou planos para uma reforma na empresa. O presidente quer investir em energia renovável, refinarias, geração de empregos e desenvolvimento econômico regional, do tipo que fez da Petrobras uma gigante da energia durante a presidência de Lula, em 2003 até 2010.
Além de Rui Costa, são cotados para chefiar a empresa o senador Jean-Paul Prates e Magna Chambriard, ex-chefe do regulador de petróleo e gás da Associação Nacional da Petrobras, que já trabalhou na empresa.
Lula pode levar de 2 a 4 meses para decidir o novo conselho da estatal. Isso porque as regras da empresa vão exigir pelo menos 45 dias para verificação, aprovação do conselho e também votação dos acionistas sobre o membro que vai ser o próximo executivo-chefe.
No entanto, esse cronograma exigiria que o atual CEO, Caio Paz de Andrade, renunciasse no dia 1º de janeiro, quando seu mandato termina tecnicamente em abril.
Agora vamos falar de Copa do Mundo. Começou, meu povo. Tem muita coisa rolando, né, Mads? Durante o jogo entre Catar e Equador, que aconteceu no último domingo, que foi quando foi a abertura, válido pela primeira rodada da Copa do Mundo, torcedores equatorianos protestaram por falta de cerveja nas arquibancadas do estádio Al Bayt, que fica na cidade de Alcor. Imaginem só.
Isso mesmo, Lu. Queremos cerveja, foi o que gritaram os torcedores. Na última sexta-feira, dia 18, a 2 dias da abertura do Mundial, a FIFA anunciou que não seria mais permitida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. A decisão foi tomada pelo Supremo Comitê da Entrega e Legado, que organiza o torneio.
Uma das principais patrocinadoras do Mundial é a Budweiser, que venderia cerveja dentro do perímetro das 8 arenas, 3 horas antes e 1 hora depois de cada jogo. Desde o anúncio do Catar como anfitrião da Copa de 2022, o tema bebida alcoólica era um problema.
Muitos torcedores foram surpreendidos com a nova determinação assim que desembarcaram no país sede do Mundial. Imagina só, hein, velho?
Difícil, viu? O segundo jogo da Copa terminou com goleada, que aconteceu nesta segunda-feira. A seleção da Inglaterra venceu o Irã por 6-2. Essa partida aconteceu no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, que é a capital do Catar, na manhã desta segunda. Irã e Inglaterra fazem parte do Grupo B, que conta ainda com Estados Unidos e País de Gales.
Esse jogo eu assisti e, aos 10 minutos do primeiro tempo, um susto para a seleção iraniana. O goleiro Beiranvan se choca com o zagueiro do seu próprio time e recebe uma pancada no nariz. Com a camisa ensanguentada, o jogador precisou ser substituído com suspeita de contusão cerebral.
Vixe. A seleção da Inglaterra dominou em campo e os iranianos trocaram passes no ataque pela primeira vez só aos 20 minutos do primeiro tempo. O segundo tempo continuou com o Irã sem conseguir levar perigo ao gol.
Com o resultado, a Inglaterra confirma o favoritismo no Grupo B e abre uma vantagem boa para um eventual embate no saldo de gols. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira, dia 25, contra os Estados Unidos, às 4 horas da tarde. Já o Irã vai enfrentar no mesmo dia o País de Gales, às 7 da manhã.
E para fechar os destaques da Copa de hoje, a gente não pode deixar de mencionar que a seleção de futebol do Irã não cantou o hino de seu país antes da partida contra a Inglaterra.
O país enfrenta protestos há mais de 2 meses devido à morte da jovem Mahsa Amini, que estava sob custódia da polícia moral. O silêncio dos 11 jogadores titulares enquanto o hino era tocado no Khalifa International Stadium foi interpretado como um apoio aos protestos.
Mahsa Amini, de 22 anos, apareceu morta depois de ser presa pela chamada Polícia dos Bons Costumes do país por uso inadequado do véu islâmico, que é obrigatório no Irã. A onda de manifestações já é a maior da história do país.
Notícia importante que pode atrapalhar um pouco o plano de quem tem o sonho de viajar o mundo e ter o passaporte todo carimbado. A novidade é que não estão sendo confeccionados novos passaportes no país.
Isso mesmo, Mads. A Polícia Federal suspendeu no último sábado a confecção de passaportes por causa da falta de verba. Isso mesmo que vocês ouviram. Segundo a instituição, os agendamentos continuam acontecendo, mas não há previsão para a entrega do documento enquanto essa situação não for normalizada.
A suspensão foi anunciada na última sexta-feira, dia 18. A polícia informou ainda que os usuários atendidos nos postos de emissão até o último dia 18, essa sexta-feira, receberão seus passaportes normalmente. Os demais serviços prestados pela Polícia Federal não foram afetados.
Em nota, a PF diz que acompanha atentamente essa situação junto ao governo federal para o restabelecimento completo do serviço. A gente segue de olho para avisar vocês.
46 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,6 atingir a Indonésia nesta segunda-feira.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro aconteceu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país, e que fica a cerca de 75 quilômetros da capital do país, que é Jakarta.
Segundo autoridades de Cianjur, há ainda centenas de desaparecidos e dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados.
O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros, foi também fortemente sentido na área metropolitana de Jakarta, que tem centenas de prédios comerciais.
Os arranha-céus da capital chegaram a balançar por mais de 3 minutos e alguns tiveram que ser evacuados.
E aí, pessoal, vocês já sabem onde vão virar o ano? E você, Mads, conte pra gente, já sabe?
Eu ainda tô com a cabeça 100% na Copa, não parei para pensar nisso, mas o prefeito Bruno Reis, do União, já. Ele detalhou na última sexta-feira, dia 18, a programação do Festival Virada Salvador de 2022.
Pois é, já tá tudo organizado. A grade foi divulgada durante um evento no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Segundo a prefeitura, a festa, que vai acontecer entre 28 de dezembro e o dia 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, Orla da Capital, vai contar com show de fogos nos 5 dias.
Olha aí, a cantora Ivete Sangalo vai se apresentar no primeiro dia do festival e Cláudia Leite vai fazer a contagem regressiva para 2023.
Ao todo, o evento vai contar com cerca de 100 horas de música e deve ter a participação de 2 milhões de pessoas. Outra novidade é que o festival vai contar com um espaço especial de lazer com skates, roda gigante, jogos, tirolesa, rapel e carrossel. Outros atrativos divulgados são a Vila Gastronômica e também a Feira Criativa. Bem massa, hein?
Bruno Reis também anunciou a presença de um segundo palco, denominado Brisa. Entre os nomes já confirmados para se apresentar no espaço estão Afrocidade, Meli, Nessa, Gibi e Sistema Pagotrap. Você pode encontrar a programação detalhada do palco principal do Festival Virada Salvador no metro1.com.br.
E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se vocês quiserem ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
Acompanhe a gente também pelas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e TikTok e @metrópole no Twitter.
Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Tchau, Mads. Tchau, pessoal. Bora, Brasil! E até a próxima.
Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E uma boa semana para todos vocês.